o salário médio que nos tempos do Partido Socialista se aproximava do salário mínimo porque não se mexia e o salário mínimo é que subia. O salário médio, senhores deputados, foi no ano passado a maior subida da OCDE e até já ultrapassamos em 2 anos aquilo que nos tínhamos comprometido no acordo tripartido, na tal concertação social, tantos nos acusam de não fazermos diálogo na concertação social. Melhor salário médio da OCDE no ano passado. E, senhor Primeiro-Ministro, naqueles indicadores que, olha, não somos nós a avaliar, são as entidades externas, são aqueles que olham para Portugal e nos veem com olhos diferentes, muito diferentes, daqueles que são a análise da oposição. Talvez tolhidos pelo nosso sucesso, provavelmente. Economia do ano em 2025, prémio atribuída por uma das mais prestigiadas revistas financeiras do mundo. Todas as agências que acompanham a evolução das nossas contas públicas, o rating da República, têm vindo a melhorar constantemente o rating, a notação, o que significa que Portugal se pode financiar com mais credibilidade, com juros mais baixos. Para quê? Para precisamente nas alturas da aflição não demorarmos 100 dias, 400 dias, 350 dias, que era o histórico do Partido Socialista, a responder às necessidades das portuguesas e dos portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, há alturas em que vale a pena, no debate político e no debate parlamentar, também puxar por aquilo que é bom. Foi isso que eu hoje aqui quis fazer, para que a oposição perceba que há...
Muito obrigado, Sr. Deputado de Soares. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Hugo Soares, escusado será dizer que todo o Governo se associa às felicitações pelo aniversário do Sr. Ministro da Defesa Nacional e permita-me começar de trás para a frente. É mais ou menos a nossa sina enquanto governos destas forças políticas. O Sr. Deputado terminou a sua intervenção a falar dos ratings. Terminou a sua intervenção a falar do equilíbrio das nossas contas públicas. Ó, Sr. Deputado, lembra-se o que é que disseram em 2024, quando nós chegámos ao Parlamento, logo no primeiro mês, e anunciámos a descida do IRS a meio do ano, e depois anunciámos um pagamento extraordinário, anunciámos a subida do complemento social dos pensionistas, o complemento social para idosos, depois começámos a fazer acordos na administração pública com os polícias, com os professores, com efeitos financeiros já no próprio ano e nos anos seguintes, depois decidimos a atribuição de um complemento extraordinário aos pensionistas com pensões mais baixas, mas ainda assim já com pensões com significado, disseram que vinha aí o déficit. Não veio. Não chegaram a dizer que vinha o diabo, mas andaram perto. É verdade, andaram perto. Andaram perto. Se calhar não disseram, mas desejaram. Mas em 2025, em 2024 ainda disseram, Sr. Deputado, não, nós deixámos lá uma almofada e foi com essa almofada que se permitiram fazer tudo isto. Só que em 2025 já foi integralmente uma execução financeira deste Governo. E então, desde responsáveis políticos, até responsáveis institucionais, até grandes intervenientes na praça pública, disseram, não é possível. Como é que eles conseguem descer a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho, sobre as empresas, o apoio aos jovens, o apoio aos idosos com maior carência económica, garantir o aumento das pensões, de todas as pensões, mais ainda das pensões mais baixas. E, portanto, é desta que vem aí o déficit. É em 2025 que vem aí o déficit. Torna a falar, a dizer e a escrever, a registar. Senhor Deputado, vamos ver então como é que acabamos o ano de 2025, Senhor Deputado. A crédito daquele que é o caminho económico e financeiro do país. Senhor Deputado, é verdade. Nós temos um modelo económico que assenta num pagamento de impostos mais equilibrado sobre o rendimento do trabalho, sobre o rendimento das empresas, para estimular a competitividade da economia e a produtividade. A disponibilidade de todos na administração pública, desde logo, cultura de mérito na administração pública, senhora deputada Mariana Leitão, sempre uma questão muito cara à iniciativa liberal, e também nas empresas. Valorizar o trabalho é incrementar a produtividade. É dizer às pessoas, vale a pena irmos mais longe no nosso esforço, porque o retorno desse esforço chega àquilo que é a nossa compensação e a nossa retribuição. Esse caminho vai continuar, senhor deputado. Esse caminho tem a ver com uma estratégia que, é verdade, está agora a sofrer alguns abanões, que são externos à nossa vontade e que foram situações imprevistas. Primeiro, um comboio de tempestades. Imprevisto é o comboio de tempestades e o conflito no Médio Oriente. O pessimismo, o ceticismo, o negativismo das oposições, isso já era previsível. Isso já era previsível. Portanto, nós continuaremos esse caminho, apesar das dificuldades. E continuaremos também o caminho da transformação estrutural do país, para que, quer no setor público, quer no setor privado, possamos estar mais habilitados a disponibilizar recursos para a nossa economia ser mais competitiva, gerando mais valor, mais oportunidades, mais rendimento, porque é através do rendimento que se gera a justiça social. Como sempre dissemos, a pobreza, que há muita em Portugal, nós estamos conscientes, ainda há muita pobreza em Portugal. A pobreza só se combate com criação de riqueza. A pobreza não se combate com uma visão assistencialista. Nós estamos ao lado daqueles que estão numa situação de vulnerabilidade. Não os abandonamos, mas para resolver o seu problema, nós temos de criar mais riqueza, temos de ser mais competitivos. E por isso, a legislação laboral é também uma pedra angular da nossa competitividade, senhor deputado. É verdade. Porquê? Como o senhor deputado disse, nós estamos numa situação em que temos bons resultados, é verdade. Temos a nossa economia a crescer mais do que a média da União Europeia. Temos os nossos trabalhadores a terem melhores rendimentos do que muitos, do que todos os países da OCDE em 2024. Temos uma situação financeira estável, mas a questão que devemos colocar a nós próprios é esta. Nós já esgotamos o nosso potencial de crescimento? Nós somos ou não somos capazes de ir mais longe? Nós somos ou não somos capazes de aumentar ainda mais o salário mínimo nacional? Nós somos ou não somos capazes de aumentar mais o salário médio nacional? Nós somos ou não somos capazes de pôr o salário médio mais longe do salário mínimo, de evitar aquilo que nos deixaram antes, que foi a aproximação do salário mínimo ao salário médio? E eu respondo, somos capazes, Portugal é capaz, os trabalhadores portugueses são capazes, as empresas portuguesas são capazes. Isto devia motivar também as oposições, mas não. Há muito negativismo nas oposições. Há uma incapacidade de distinguir o escrutínio do governo do sucesso do país. Uma coisa é apontar os erros e as omissões do governo, que é o trabalho da oposição. Outra coisa é desejar e contribuir para o sucesso do país, porque o sucesso do país é o sucesso das mulheres e dos homens que vivem e trabalham em Portugal. E, senhor deputado, e senhor deputado Hugo Soares, Na questão do Serviço Nacional de Saúde que referiu, eu vou tomar a liberdade de dar um testemunho pessoal como cidadão e como agente político. Eu, como é público, vivo num concelho cujo centro hospitalar de referência é o Hospital Gaia Espinho. E eu já exercia funções políticas quando foi encerrada a urgência, não foi de obstetrícia, foi a urgência de todas as especialidades, a urgência básica do Hospital de Espinho. Encerrou e eu estive contra. É natural. Não há nenhum autarca, não há nenhum político que represente um território que esteja favorável a um encerramento de nenhum serviço. Não há. Portanto, as referências que aqui foram feitas a autarcas, se os dias lá chegassem ao governo, eu queria ver o que é que os senhores faziam. Isso é que era, ó senhor deputado. Mas, infelizmente, ou se calhar melhor dizendo felizmente, não vamos ter a oportunidade de comprovar aquilo que eu estou a dizer. Eu compreendo, as populações ficam angustiadas, as populações ficam preocupadas, os autarcas exibem naturalmente, em nome das pessoas e do povo, a indignação, a reivindicação, e os políticos, os deputados, fazem também eco disso, isso é normal. Mas há decisões que às vezes têm mesmo de ser tomadas noutro patamar de decisão, porque no cômputo geral correspondem a decisões que têm efeitos positivos. E eu quero dizer-lhe, senhor deputado, com humildade, que tendo estado contra, como qualquer outro responsável político daquela região e daquele concelho, hoje tenho de reconhecer que o atendimento que é dado aos cidadãos daquela terra na unidade hospitalar que fica a 15 quilómetros é muito melhor, não é melhor, é muito melhor do que aquele que era prestado lá. Ó senhor deputado, não era possível manter aquele serviço aberto porque não ia ter os recursos humanos, no caso concreto também técnicos, capazes de dar a resposta que era necessária. É evidente que isto pressupõe que haja bons meios de transporte e boa emergência hospitalar a funcionar. Com certeza, é preciso conciliar tudo isto. Olhando para as urgências de obstetrícia e ginecologia da Grande Lisboa e da Península de Setúbal, eu diria o seguinte. Os vários governos já experimentaram tudo aquilo que era possível com os recursos humanos e com os serviços de urgência disponíveis. E todos tiveram o mesmo problema. Não conseguiam ter os serviços de urgência sempre abertos. E muitos foram confrontados de forma não antecipável com a sua urgência fechada. O que é que este governo decidiu? Decidiu manter os serviços de obstetrícia e ginecologia em todos os hospitais, com os serviços internos, o acompanhamento das famílias, das mulheres, a prestação, quer da consulta, quer dos trabalhos de parto e cirúrgicos, portanto, mas a urgência estar centralizada. Para quê? Para estar sempre disponível, para que o serviço seja garantido, para que as pessoas possam ser atendidas. Ó senhor deputado, tenhamos todos a humildade, pelo menos, de aguardar o resultado desta decisão. Eu, como Primeiro-Ministro, cá estarei para assumir a responsabilidade. Se funcionar, espero que todos possam assumir que o resultado evidenciou uma melhoria da prestação e do acesso. Se não resultar, teremos de assumir também essa responsabilidade. Isto é decidir a favor da vida das pessoas, transformar e olhar para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Termina o ponto 1.